ele vai rodar naquela velocidade. Você vai assistir vídeo, vai ter transmissão de dados naquela velocidade. Mas não é o 5G.
É, me chamou a atenção e sim, propaganda. Eu falei, a gente não tem
5G. Aqui a gente ainda não tem.
É um atrativo aí que não tá valendo.
Mas por que que é importante que o aparelho seja? Porque hoje, com a compatibilidade, à medida em que o 5G comece a chegar nos grandes centros, você já tem uma massa preparada para usar. Então a indústria se antecipa para quando o serviço estiver disponível, você poder contratar, ter um aparelho compatível para contratar na operadora.
É isso. Para as informações com o Carlos Aros. Obrigada.
Até mais, Denise.
E 16 horas, fechamos por aqui mais esta edição do Jornal Jovem Pan. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada pela companhia. Uma boa tarde.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma que vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, Canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra
os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião.
Vamos pro gol, porque eu tô fazendo.
Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento. Loja 100. A gente sabe com quem contar. Ainda bem que tem Loja 100.
Jovem Pan News.
Nesta terça-feira tem bola rolando pela fase de grupos da Copa Libertadores da América e tem times brasileiros estreando na competição. Às 7h15 da noite, o Internacional na altitude de La Paz encara o Always Ready da Bolívia, que não disputa Libertadores desde a década de 60. O time de Miguel Angel Ramírez busca o tricampeonato continental e ainda tem no grupo Deportivo Táchira da Venezuela e Olímpia do Paraguai. No mesmo horário, o Santos, que passou pela fase eliminatória prévia do torneio, recebe na Vila o Barcelona de Guayaquil do Equador. O Peixe vem de vitória no Paulistão contra a equipe da Inter de Limeira e quer começar com o pé direito na Libertadores. Soteldo e Marinho deverão estar entre os 11 iniciais. Às 9h30 da noite, é a vez do Flamengo entrar em campo. O duelo contra o Vélez na Argentina é encarado como fundamental para a manutenção do trabalho de Rogério Ceni no comando rubro-negro. Isso, pois o treinador é alvo constante de críticas pelo desempenho do time no Campeonato Carioca até aqui. Também às 9h30, o São Paulo entra em campo e enfrenta em Lima a equipe do Sporting Cristal. Ainda sem lateral direito por conta de contusões, Dani Alves deverá assumir a posição e atuar pelo lado, assim como fez no clássico contra o Palmeiras na última sexta. O tricolor é o líder geral do Paulistão e quer voltar para o Brasil com os 3 pontos em busca do tetracampeonato da Libertadores.
Jovem Pan News. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O petróleo cru de origem venezuelana.
Um novo incêndio florestal fez com que milhares...
Tudo passa pelo microfone da Pan.
Jovem Pan.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
E o Palmeiras segue esse
amigos da Jovem Pan
para analisar os lances polêmicos
em casa pela fase atual que
e
está...
discutir à vontade.
Mas é óbvio que o problema é bem maior do
os
que
os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, muito boa tarde. Agora são 4 horas e 6 minutos, terça-feira, dia 20 de abril de 2021. Estamos ao vivo pelo Panflix, Twitter, Facebook, no site jp.com.br e também pela rádio no AM 620. Eu sou Nicole Fusco e te apresento agora os destaques do dia. Vem comigo.
Jovem Pan, agora.
Anvisa autoriza o uso emergencial de coquetel contra a Covid-19. Produto não deve ser vendido em farmácias e o uso é restrito a hospitais. Paulo Guedes diz que gastos com saúde estão fora do teto. Ministro da Economia afirma que a vacinação tem que ser acelerada no país. Gilmar Mendes suspende 3 ações da Operação Lava Jato contra Arthur Lira por improbidade. Ministro atendeu pedido da defesa do presidente da Câmara. Manifesto pede que Câmara vote compromisso pela redução de gases do efeito estufa. Documento será entregue na quinta-feira, mesmo dia em que ocorre a cúpula do clima. Congresso derruba vetos de Bolsonaro ao projeto anticrime. Senado seguiu a posição da Câmara dos Deputados e resgatou itens vetados pelo presidente. Há pouco, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que em 2 anos o país conseguiu uma base de sustentação parlamentar. Ele também comemorou que em março o governo registrou uma alta na arrecadação. Quem acompanhou essas declarações do ministro e traz mais informações ao vivo para a gente é o repórter Levi Guimarães. Oi, Levi, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo aqui ao Jovem Pan Agora.
Olá, Nicole, muito boa tarde a você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Pois é, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele confirmou o que foi aprovado aqui pelo Congresso Nacional, por deputados e senadores, que é um projeto que abre caminho para que o presidente Jair Bolsonaro possa sancionar o orçamento da União de 2021. Lembrando que o orçamento ainda não foi sancionado, em tese ele deveria ter sido votado no final do ano passado, acabou não sendo votado por causa de disputas de poder envolvendo a eleição à presidência da Câmara, e aí foi votado com bastante atraso pelos parlamentares. E um detalhe importante, enquanto o orçamento não é sancionado, o governo federal só pode gastar 1/12 do valor total previsto pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, é um orçamento ali muito limitado que o governo ainda está tendo que lidar, já que o orçamento ainda não foi sancionado. O presidente Jair Bolsonaro tem até amanhã para fazer isso. Bom, esse projeto aprovado aqui pelo Congresso, ele deixa fora do teto de gastos e também da meta fiscal os gastos emergenciais com saúde, portanto, são principalmente os gastos relacionados à pandemia da Covid-19, né, com saúde, e também dois programas criados para combater os efeitos da Covid-19, que são o PRONAMP, que é um programa que concede empréstimo para micro e pequenas empresas, e o BEM, que é aquele programa que reduz de forma proporcional salários e jornadas de trabalho ou possibilita também a suspensão dos contratos de trabalho. Esses dois programas, eles foram criados no ano passado pelo governo federal, eles vigoraram até o final de 2020 e agora eles vão ser retomados com um valor menor, vão atingir também um público um pouco mais selecionado, como foi o caso, como é o caso também do auxílio emergencial, que foi retomado também com um público mais focalizado, mas o governo vai retomar esses dois programas nas próximas semanas. Bom, a meta fiscal para esse ano é um déficit de 247,1 bilhões de reais. E aí, por que que foi preciso esse rearranjo aí para dar fim a esse impasse de várias semanas? Porque o orçamento que foi aprovado aqui pelo Congresso, ele tinha um valor bastante alto para as emendas parlamentares, que se fosse sancionado como estava, na visão de muitos membros da equipe econômica, do ministro Paulo Guedes, poderia até incorrer em crime de responsabilidade para o presidente da República. Portanto, para comportar todas essas emendas parlamentares, foi preciso fazer esse rearranjo em que essas despesas com saúde, também com esses dois programas, foram colocadas fora do teto. Dessa forma, vai ser possível sancionar o orçamento cumprindo a meta fiscal e também sem quebrar o teto de gastos. Nicole.
Tá certo, Levi. Obrigada pelas informações. Uma boa terça para você. Até mais. E ainda falando do assunto, um acordo fechado entre o governo e o Congresso tira despesas, como o Levi disse, também de programas de combate à Covid-19 da contabilidade das duas principais regras fiscais. E para analisar o cenário econômico e discutir os pontos que ficaram então acordados entre governo e Congresso, a gente conversa agora com o economista-chefe da Infinity Asset, Jason Vieira. Oi, Jason, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo aqui à Jovem Pan. Obrigada por conversar conosco.
Olá, obrigado pelo convite.
Jason, qual é a sua avaliação sobre esse acordo final, né, entre o Congresso Nacional e também a Presidência da República?
Eu acho que o primeiro ponto é que ele é inevitável. Deveria acontecer, nós estamos no limiar agora do orçamento e, dado como ele foi desenhado anteriormente, há razão, sim, de certa maneira, em haver o cuidado que o governo tinha, que a equipe econômica, na verdade, tinha, em se evitar incorrer em crime fiscal. Ou seja, muito do que foi colocado ali em termos de orçamento passava despesas obrigatórias para o próximo ano, dava uma pedalada praticamente, a gente pode inclusive usar esse mesmo termo. E se não houvesse esse acordo, nós poderíamos chegar a um problema muito grave. O segundo ponto importante é em relação à necessidade, sim, de que boa parte destes gastos estivessem fora do teto por serem literalmente extraordinários. Este ponto é ponto passivo, há concordância, inclusive, entre os economistas, de que realmente podemos imaginar que esses gastos deveriam estar ali ausentes deste cenário. Mas o problema, efetivamente, é como isso foi feito, na tendência de se encaixar emendas de maneira muito pesada. Então, vamos dizer assim, a motivação não foi das melhores. Se a motivação, efetivamente, fosse só pela questão dos gastos com a Covid, haveria sim uma razão, mas tudo isso também o Congresso aproveitou para encaixar o que podia colocar ali de gastos.
E esse orçamento, se ele for realmente aprovado, ele está dentro do teto de gastos? A equipe econômica, ela vai conseguir respeitar o limite do teto que a gente tem desde 2016?
Muito provavelmente alguns vetos vão ser obrigatórios ali de alguma maneira. Ele não pode passar incólume da maneira como ele está, mesmo porque ele precisa de modificação para retornar aqueles gastos que antes foram colocados de lado. E nós temos que lembrar que, apesar dessa arrecadação extraordinária que nós tivemos agora, em março, que foi um ponto fora da curva, muito por uma questão específica de importação, de impostos recolhidos por importação, a tendência da arrecadação não é muito boa. E é a arrecadação, efetivamente, que dá o norte dos gastos fiscais. Então, é muito importante se notar que, ainda que o orçamento seja aprovado, ele ser efetivado é outra coisa bem diferente. Pode ser que muitas das coisas ali tenham que ser vetadas, ou muito das coisas simplesmente não consigam recursos. Ou seja, você pode passar daqui até o final do ano com, vamos dizer, com o dinheiro carimbado, mas o dinheiro em si não entra. Ou seja, uma coisa é você ter projeção de despesa baseado, por exemplo, numa inflação elevada que nós tivemos ano passado. Outra coisa é você ter a realidade da receita. Aí são dois pontos bem diferentes.
E você acredita que existe a possibilidade de o governo, por exemplo, precisar usar algum valor excedente de outras pastas para suprir, né, com gastos como saúde? Como, por exemplo, se a gente tirar um dinheiro da infraestrutura e logística para ter acesso a insumos e medicamentos que estão disponíveis em outros países, você vê isso como uma realidade?
O remanejamento vai ter que ser feito de alguma maneira, porque muito das premissas que estão sendo colocadas levam em consideração, como citei, uma arrecadação que pode ser que não se cumpra. Nós dependemos da questão vacinal avançando para que a atividade econômica seja retomada e para que a arrecadação tenha um boom, vamos dizer assim, no segundo semestre, até como o próprio Paulo Guedes citou agora há pouco, na tentativa de que isso, de certa maneira, se converta em capacidade de arrecadação para poder cumprir com esses gastos. Dizer que isso vai romper o teto ou não depende muito se isso vai conseguir ter efetivamente o casamento da arrecadação com a despesa. E esse é outro ponto importante. Muito provavelmente, dependendo do Ministério, vai ter que se, vamos dizer assim, se priorizar os gastos com saúde do que qualquer outro gasto.
E como que esse acordo fechado entre o Executivo e o Legislativo pode refletir na economia do país no que diz respeito também à população e a investidores? Como que os investidores veem essa decisão e esse acordo que foi fechado entre ontem e hoje entre o Executivo e o Legislativo?
É um breve alívio, a gente pode dizer, não necessariamente que isso seja um alívio, porque houve uma contabilidade criativa, de certa maneira, para tentar chegar a essa solução. O ideal, passou longe do ideal, o ideal era, obviamente, que as emendas ficassem dentro do que há de orçamento e ponto, e a partir daí você ter os gastos em cima daquilo que é crível e possível. E o cenário ideal de todos seria, obviamente, as reformas administrativas, uma reforma do Pacto Federativo e, quiçá, uma reforma tributária que pudesse fazer todo o remanejamento de custos do país, nesse momento em específico, que pudesse ajudar. Esse daí nós estamos mais longe do que nunca desse processo. Obviamente, o Congresso promete que agora em diante vai haver um avanço em termos de reformas, tudo, mas temos que ficar céticos, porque com o governo nós já vimos aí que, na verdade, do Brasil com governos, nós temos que ficar céticos sempre.
Sim, mas por que você fala que nesse momento a gente está mais longe do que nunca dessas possíveis reformas, tanto administrativa quanto tributária? Afinal, é algo que o governo mesmo já fala desde o início, né? Também teve toda uma questão da própria eleição do presidente Jair Bolsonaro em relação a isso. Por que você acha que a gente está mais distante do que antes sobre em relação a esses temas?
Porque elas precisam ser feitas em uma certa ordem. Você precisa fazer a administrativa, que tem uma resistência muito grande, principalmente do setor dos servidores públicos. Você tem que passar dela para do Pacto Federativo, para repensar como funciona efetivamente o papel do Estado na redistribuição de recursos e o papel dos entes federativos, e depois uma reforma tributária, que é a mais complexa de todas. Num cenário otimista, nós vamos ter este ano, não digo otimista, pode ser que este ano nós tenhamos a reforma administrativa, se não houver nenhum empecilho no meio do caminho, como por exemplo a CPI. Passado isso, nós podemos ter começado a conversar sobre a reforma do Pacto Federativo, mas muito provavelmente, dada a complexidade e a falta efetiva de propostas que tenham chegado no Congresso, isso cabe à parte do governo, de uma reforma tributária. Ou seja, o processo é bem mais complexo do que parece e demanda que boa parte disso seja lançado para o ano eleitoral. E aí fica bem complicado.
Você acredita, então, que essas reformas não devem sair até o fim desse mandato do presidente Jair Bolsonaro?
Elas podem sair, mas depende de uma confluência de Congresso muito grande e de uma boa vontade dos congressistas. Certo. E com isso, eu espero não contar mais na minha vida, porque se nós vamos depender da boa vontade dos congressistas, nós deveríamos ter aprovado muitas coisas ano passado, e não aprovamos.
Perfeito, a gente conversou agora então com Jason Vieira, que é economista-chefe da Infinity Asset. Jason, muito obrigada, viu? Uma boa terça para você, até a próxima.
Obrigado, até a próxima.
Agora são 4 horas e 19 minutos. A Controladoria Geral da União evita polemizar sobre gastos de viagem de Jair Bolsonaro e diz que o presidente da República não sai de férias. De 18 de dezembro a 5 de janeiro, ele esteve no Guarujá, no litoral paulista, e em São Francisco do Sul, em Santa Catarina. As despesas chegaram a R$2.400.000, sendo que 67% em média foram com hospedagem. Quase a metade se deu com um cartão corporativo, além de combustível e manutenção de aeronaves. O deputado Kim Kataguiri apresentou um requerimento para que o ministro da CGU comparecesse à Câmara nesta terça-feira. Wagner Rosário argumenta que o presidente da República só não estava no local costumeiro de trabalho.
Que o presidente estava de férias, o presidente da República não tem direito a férias. Ele permanece trabalhando normalmente. E eu deixo claro que durante os períodos de viagem, o presidente da República despachou diariamente com todos os seus ministros e assessores e também, só nesse período, assinou um decreto, 7 medidas provisórias e sancionou 6 projetos de lei. Então, só por aí a gente entende que o presidente da República não estava de férias, ele estava a trabalho num local fora do local costumeiro onde ele realiza as suas atividades.
Wagner Rosário afirma que a CGU não investiga os gastos do Planalto, pois a apuração compete a auditorias internas da presidência. Questionado sobre o aumento de despesas com hospedagem, o ministro culpou a pandemia.
Pessoas que dividiam quartos, só aí já dobrou o gasto de hospedagem. Por quê? Porque as pessoas agora têm que ficar em quartos separados. Ok? Quem não estiver satisfeito, tenta aprovar uma lei proibindo ele de sair do palácio durante os 4 anos de mandato. É também uma maneira aí de se resolver o problema. Vende o avião, vende tudo, e a partir daí vai ter uma economia significativa. A gente pode tomar isso em vários locais do governo, que também, da administração pública, que também tem custos altos, e são custos que o Estado tem que ter.
De acordo com o ministro da CGU, o órgão também está analisando gastos das Forças Armadas com produtos como cerveja e picanha. Sobre as fraudes no auxílio emergencial, Wagner Rosário explica que dados continuam sendo cruzados.
O que eu falo de pagamentos, que eu não vou falar para ser fraudados, indevidos, nós chegamos perto de R$10 bilhões. Sendo que quase R$5 bilhões nós impedimos que saíssem dos cofres públicos, mesmo porque nós tivemos uma autorização muito rápida com os pagamentos iniciais. Cruzamos as bases dos recebedores do auxílio emergencial com quem possuía veículos acima de R$60 mil. Isso não está escrito em nenhuma norma, mas dentro da nossa visão não é compatível alguém estar prestando auxílio emergencial e ter um veículo acima de R$60 mil. Cruzamos com pessoas que estão residindo no exterior. Ou seja, não está escrito lá que quem está residindo no exterior está proibido, mas a gente acha que é inexequível com a norma.
O ministro Wagner Rosário acrescenta que os técnicos... Ele acrescentou que os técnicos também conferiram a lista de presos no país com a de quem obteve o auxílio. O processo vem ajudando até mesmo a encontrar foragidos da justiça que receberam o dinheiro emergencial. Os brasileiros continuam sofrendo com a inflação. O óleo de soja, que é um produto considerado essencial para a cozinha, quase dobrou de preço nos últimos meses. Quem traz todos os detalhes para a gente é a repórter Beatriz Manfredini. Oi, Bia, boa tarde.
Boa tarde a todos que acompanham a Jovem Pan. Olha, nós viemos até um supermercado aqui na cidade de São Paulo para falar um pouquinho sobre a alta dos preços dos alimentos da cesta básica aqui na capital paulista. Um dos alimentos mais presentes no dia a dia dos brasileiros, que é usado em quase todas as refeições, o óleo de soja, subiu quase 92% de preço nos últimos 12 meses aqui na capital. Um outro alimento muito presente na alimentação dos brasileiros, que é o arroz, também subiu muito no último ano, uma alta de 63%. De acordo com o índice de preços ao consumidor, esses dois alimentos até tiveram pequenas quedas nos preços nesses três primeiros meses do ano. O óleo de soja é uma queda de 5% e o arroz uma queda de 3,75%. Mas mesmo assim, essas quedas são muito pequenas, né? Elas são insuficientes para compensar todas as altas que esses produtos sofreram no último ano. Então, eles continuam com um preço muito elevado. Um outro alimento muito presente na alimentação dos brasileiros, principalmente com os que têm menor poder aquisitivo, é a carne bovina, que teve alta no último ano de mais de 30%, principalmente no acém, no coxão duro e também no músculo, que subiram ainda mais. A cesta básica, atualmente aqui na capital paulista, está custando R$ 626 e registrou uma alta de 0,72% agora no mês de março. De acordo com o índice de preços ao consumidor, a variação do preço dos alimentos da cesta básica chegou a 90% no último ano, um momento muito difícil para preços tão elevados, um momento de crise que muita gente está ainda com uma renda menor.
Pois é, cada vez mais difícil ir ao supermercado, né? E uma solenidade do comando do Exército em Brasília marcou a mudança de posto do general Edson Pujol para o também general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. O evento reuniu membros do governo, como o ministro da Defesa, Walter Braga Neto, que afirmou que o Brasil precisa estar unido contra qualquer iniciativa de desestabilização institucional. A repórter Luciana Verdolim traz todas as informações para a gente agora. Oi, Lu, boa tarde para você.
Boa tarde também para quem está acompanhando a gente aqui na Jovem Pan, às vésperas do início dos trabalhos lá na CPI da Covid do Senado Federal e já contando com uma artilharia pesada contra o presidente Jair Bolsonaro. O ministro da Defesa, Braga Neto, defendeu a necessidade de união, rechaçou qualquer movimento que tenha como objetivo limitar a liberdade da população. Lembrou que é preciso respeitar decisões tomadas pela sociedade.
O momento requer um maior esforço de união nacional, com foco no combate à pandemia e no apoio à vacinação. Hoje, o país precisa estar unido contra qualquer tipo de iniciativa de desestabilização institucional que altere o equilíbrio entre os poderes e prejudique a prosperidade do Brasil. Enganam-se aqueles que acreditam estarmos sobre um terreno fértil para iniciativas que possam colocar em risco a liberdade conquistada por nossa nação. É preciso respeitar o rito democrático e o projeto escolhido pela maioria dos brasileiros para conduzir os destinos do país.
O ministro da Defesa ainda ressaltou que as Forças Armadas estão prontas para servir nesse momento de tensões e incertezas que colocam em xeque a independência e a harmonia dos poderes. Diante da pressão internacional, ele lembrou, inclusive, que os militares estão realizando um trabalho importante também na preservação da Amazônia. Esse discurso do ministro da Defesa, Braga Neto, agradou em cheio ao presidente Bolsonaro, que sempre defendeu um posicionamento mais firme do Exército na defesa das ações aqui do governo federal. Braga Neto, vale lembrar, substituiu Fernando Azevedo, que se negou a fazer alterações nos comandos das três Forças Armadas, defendidas pelo presidente da República. Apesar deles negarem qualquer tipo de crise, essa foi a primeira vez na história que todos os comandantes militares do Exército, Marinha e Aeronáutica foram substituídos ao mesmo tempo, depois de ameaçarem deixar os cargos.
Olha, um acidente envolvendo um avião foi registrado no início da tarde de hoje no aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte. De acordo com as primeiras informações do Corpo de Bombeiros, a aeronave tinha três tripulantes. A suspeita de que tenha ocorrido alguma falha do trem de pouso do avião no momento da aterrissagem. Foi confirmado agora que um dos tripulantes, infelizmente, morreu. Agora são 4 horas e 28 minutos, o Jovem Pan agora faz um rápido intervalo e voltamos já com mais notícias desta terça para você. Até já.
Jovem Pan, agora.
Música.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Pra se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Você sabe, as informações relevantes do mercado financeiro bem cedinho é só comigo. Eu sou Pablo. Vai, Torinho! Depois do sucesso do Minuto Touro de Ouro, eu criei o curso Touro de Ouro. Nele, eu vou ensinar os principais indicadores financeiros e como eles movimentam as marés dos mercados, para que você possa criar a sua melhor estratégia de investimento. Invista em você. Acesse newcursos.com.br e vai, Torinho!
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcast.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
Bom dia!
De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
O aumento acelerado...
O Instituto Brasileiro de Rio de Janeiro tem mais...
Especialistas já previam...
Uma caixa d'água no topo de um prédio.
Brasília, Levi Guimarães.
A decisão do governo de São Paulo...
O desabafo de quem já...
Após reunião por telefone...
O Brasil ficou de fora da lista do...
E essa será a última semana de trabalhos.
Os principais assuntos. A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
No estado de São Paulo, temperaturas bastante altas aí.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, Canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
Jovem Pan, agora.
São 4 horas e 32 minutos, estamos de volta com o Jovem Pan agora. E no início desta tarde, o governo do estado de São Paulo anunciou a vacinação dos trabalhadores do transporte. Além disso, pessoas portadoras de síndrome de Down e pacientes renais também já têm data de imunização. Quem acompanhou a coletiva de imprensa e traz todas as informações para a gente é a repórter Nani Cox. Oi, Nani, boa tarde.
Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a Jovem Pan. Olha, o governador de São Paulo, João Dória, anunciou algumas novas etapas do plano estadual de imunização e também a antecipação de algumas datas. Eu não vou entrar aqui no mérito de quais datas foram antecipadas ou não, vou passar o calendário inteiro dos próximos dias que vão ter vacinação aqui no estado, só para não confundir os nossos ouvintes. Então, amanhã, dia 21 de abril, pessoas com 65 e 66 anos podem receber já a primeira dose da vacina. No dia 23 de abril será a vez de pessoas com 64 anos e no dia 29 de abril com 63 anos. A faixa etária entre 60 e 62 anos será no dia 6 de maio e aí no dia 10 de maio começa algumas pessoas com comorbidades. Então, pessoas com síndrome de Down, pacientes renais em tratamento e transplantados imunossuprimidos com 18 anos até 59 anos poderão receber, então, essa primeira dose da vacina contra o coronavírus. No dia dia 11 de maio, metroviários e ferroviários, e no dia 18 de maio, motoristas e cobradores de ônibus municipais e intermunicipais. A gente lembra que essas duas últimas etapas aí vêm depois de um acordo entre o governo e os sindicatos, que tinham aí previstas greves para esses dias, justamente pedindo que fossem incluídos nessa etapa de vacinação. A coordenadora aqui do Plano Estadual de Imunização, né, coordenadora do Estado do Plano Nacional, Regiane de Paula, disse que não tem certeza do cronograma de maio, mas espera que a Fiocruz mantenha as entregas. Ela também pediu que o Ministério da Saúde detalhe as orientações para as comorbidades, que isso não é definido pelo Plano Nacional de Imunização. Eles colocam ali somente que depois de pessoas com mais de 60 anos, deve ser incluídas pessoas com comorbidades, mas não detalham. Sobre a decisão, né, inclusive explicando essa decisão de incluir pacientes renais e com síndrome de Down nessa etapa aí de comorbidades, o integrante do Centro de Contingência, José Medina, explicou que eles vão usar as comorbidades, vão colocar aí na lista de prioritários as pessoas com comorbidades com maior taxa de mortalidade e com tendência a saturar o sistema de saúde. Então, por isso que estão iniciando por pacientes transplantados, pacientes renais. E aí ele deu até um exemplo de pacientes hipertensos, que é difícil, né, de categorizar quais são os níveis aí mais preocupantes e menos preocupantes. Portanto, eles estão deixando um pouquinho para depois algumas comorbidades. O governador João Dória até aproveitou para pedir, né, diante desses altos números de pessoas que não voltam para tomar a segunda dose, pedir que todas as pessoas procurem os postos de saúde, os drive-thrus, para receber a segunda dose de imunização quando for o momento. Aqui a gente tem, né, o vacinômetro aqui do estado de São Paulo, mais de 9 milhões e 500 mil doses aplicadas até o momento, sendo 3 milhões 302 mil pessoas com as duas doses da vacina. E olha, é importante a gente ressaltar aqui também o impacto que está sendo observado no grupo de idosos com mais de 80 anos, que estão reduzindo aí as internações depois dessa vacinação. Então, de acordo com a Secretaria de Saúde, a faixa etária acima dos 90 anos teve uma queda de 46% nas internações nas terapias, nas unidades de terapia intensiva. As pessoas entre 85 e 89 anos, a queda foi de 36%, e a faixa etária de 80 a 84 anos teve uma redução de 22% nas internações nas UTIs. Agora, os indicadores da pandemia aqui no estado, as taxas de ocupação de leitos de UTI estão em 82,9% e 80,8% na Grande São Paulo. Atualmente, são 11.112 pessoas que estão internadas em leitos de terapia intensiva. Lembrando que essa ocupação aí de leitos de UTI já chegou a mais de 92% no início do mês, e também a quantidade de pessoas internadas passou aí de 13.100 nas terapias intensivas. Sobre a queda nos óbitos, né, o coordenador executivo do Centro de Contingência, João Gabardo, ele disse que a semana passada, né, que terminou no sábado, essa semana epidemiológica, registrou um aumento de 0,6%, então indicando uma estabilidade. Eles estão percebendo aí quedas nos números de óbitos desde o dia 15, uma queda até mais acentuada do que o esperado, e a expectativa é que essa semana que estamos agora, que vai fechar no sábado, ela vai terminar com 10% de queda aí no número de óbitos aqui no estado de São Paulo. A gente também tem queda nas internações, né? Foi de 8,7% também na semana terminada no último sábado. Então, uma queda de cerca de 250 pacientes internados em terapias intensivas em uma semana. Já são 18 dias de quedas consecutivas no número de internações, o que tem sido aí muito comemorado aqui pelo governo, e um reflexo dessas medidas de distanciamento, né, que a gente viu nos últimos dias, de fase emergencial e fase vermelha. Sobre o coquetel, uma última informação rápida sobre o coquetel de tratamento aprovado hoje pela Anvisa. O coordenador executivo do Centro de Contingência, João Gabardo, disse que o governo de São Paulo vai esperar para fazer essa compra, esperar uma orientação de um comitê do Ministério da Saúde que avalia, né, esses medicamentos aprovados pela Anvisa e orienta sobre a inserção deles no Sistema Único de Saúde. Portanto, vai esperar que tenha essa diretriz, que tenha essa sinalização do comitê, e vai fazer essas aquisições quando for oportuno. Por enquanto, são essas as informações. Eu volto com vocês nos estúdios.
E o descontrole da pandemia na Índia preocupa outros países. Quem tem os detalhes é a repórter Lívia Fernanda.
A Índia é o país que mais registrou vítimas do coronavírus nas últimas 24 horas no mundo. foram 1.761 novos óbitos nesta terça-feira, elevando para 180.530 o total de mortes desde o início da pandemia. Hoje também é o sexto dia seguido que o país tem mais de 200 mil novos casos de Covid-19. Além dos recordes diários, os indianos vivem um cenário caótico, com hospitais lotados, falta de leitos, remédios e oxigênio. Estados estão adotando medidas de restrição por conta própria. A capital Nova Delhi ficará sob lockdown total até a próxima segunda-feira. Milhares de trabalhadores se deslocaram para outras regiões do país, tentando fugir das restrições da capital. Na semana passada, devotos viveram um período de festivais religiosos às margens do rio Ganges, desrespeitando as regras sanitárias. Agora, outros países sentem os efeitos do descontrole sanitário no território asiático. Israel registrou 8 casos de uma variante indiana do coronavírus e acredita que a vacina da Pfizer é apenas parcialmente eficaz contra essa mutação. O comunicado foi feito pelas autoridades de saúde israelenses nesta terça-feira. Na semana passada, 7 pessoas que chegaram a Israel após viagens ao exterior testaram positivo para a variante indiana. Um caso já havia sido constatado anteriormente. O Reino Unido e a Irlanda já detectaram casos da variante e agora investigam essa cepa e os desdobramentos ligados a ela. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson cancelou uma visita que faria à Índia e fechou as fronteiras para viajantes que estejam no país. Da mesma forma, os Estados Unidos recomendaram que todas as viagens ao território asiático sejam evitadas.
Agora são 4 horas e 40 minutos. A Pfizer diz ter recebido aval da Anvisa para a vacina ser armazenada a menos 20 graus Celsius. O primeiro lote da Pfizer chega ao Brasil no dia 29 de abril. A Pfizer disse ter recebido autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para armazenar a vacina produzida em parceria com a BioNTech. Bom, e falando ainda da Anvisa, mais cedo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou o uso emergencial de um coquetel de medicamentos contra a Covid-19. Esse será o segundo remédio aprovado pela Anvisa. O primeiro foi o Remdesivir em março deste ano. E para entender melhor sobre esse coquetel, nós estamos agora em contato com Gustavo Mendes, que é gerente-geral de medicamentos da Anvisa. Oi, Gustavo, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo aqui à Jovem Pan. Muito obrigada por conversar com a gente.
Boa tarde a todos.
Gustavo, eu queria começar a nossa conversa pedindo para você explicar para os nossos ouvintes e espectadores, por favor, o que, que é esse coquetel e também em quais casos que ele pode ser utilizado, não é em qualquer caso, né?
É isso mesmo. Esse conjunto de anticorpos, na verdade são 2 anticorpos, eles funcionam como se fosse uma vacina, só que na verdade eles atuam inibindo a possibilidade do vírus entrar na célula. Então, ele é um medicamento antiviral. E a ideia desse medicamento é ser utilizado pelas pessoas que foram diagnosticadas com Covid-19, que ainda estão em casos sintomáticos mais leves e que possuem risco de ir para casos mais graves. Então, por exemplo, pessoas com comorbidades, diabetes, hipertensão, alguma comorbidade relacionada à respiração e também pessoas com mais de 65 anos. O que a gente observou é que para essas pessoas, se o medicamento é utilizado até 10 dias após o início dos sintomas, até 70% consegue prevenir casos de hospitalização e morte.
E como que ele é administrado? Ele só pode ser aplicado também no hospital, né? Não existe uma venda nas farmácias. A gente viu que quando saem algumas matérias, algumas declarações a respeito de remédios, né, que principalmente são vendidos ali como preventivos, né, à Covid-19, muitas pessoas vão para as farmácias, mas não é o caso desse remédio porque ele não é vendido nas farmácias, né?
É isso mesmo, ele não é vendido na farmácia e quando a pessoa receber a prescrição desse medicamento, ele vai ser utilizado no ambiente hospitalar, porque ele é um medicamento endovenoso, né? Ele é para ser injetado. Então, a pessoa tem que ir para o hospital, receber por aquelas bolsas de infusão é uma dose única, mas que tem que ser feita no hospital.
E por quanto tempo que esse coquetel dura no corpo para ele reagir ao coronavírus?
Pois é, pelos dados que a gente observou, a gente viu que já na dose única é possível ter um resultado bem satisfatório com 70% de redução do caso de hospitalização. Então, é um anticorpo que vai ficar circulante, ele não é usado para prevenir a infecção, mas uma vez a pessoa infectada e essa dose única é administrada, já consegue um ganho bastante significativo na redução da hospitalização e morte.
E a gente tem esses remédios do coquetel aqui no Brasil? É possível, é preciso, ou melhor dizendo, importá-los? Existe também algum risco de falta desses insumos, como a gente tem visto para outros medicamentos, né? Principalmente aqueles utilizados na intubação? Como que está essa situação dos remédios aqui no país?
Pois é, esses são medicamentos que são importados, né? Então serão produzidos no exterior. E por isso, a gente vai ver como vai ser a demanda desses produtos. A Anvisa, claro, não faz parte dessa negociação de acesso. A gente aprova o produto para que ele possa ser disponibilizado. E essa autorização de uso emergencial pressupõe a utilização preferencialmente no sistema público. Então, é diferente do registro em que o medicamento pode ser disponibilizado em qualquer lugar. Nesse caso da autorização de uso emergencial, existe esse direcionamento. Então, vamos acompanhar para ver essa questão, mas, em princípio, esse medicamento será importado.
Certo. E, Gustavo, se você me permite, eu queria fazer uma pergunta relacionada às vacinas, né? Um pouco fora aí dessa questão desse coquetel que foi aprovado hoje, que é em relação às vacinas da AstraZeneca e da Janssen, que hoje, por exemplo, a Agência de Medicamentos da União Europeia disse que pode haver sim uma possível ligação entre a vacina da Janssen e também casos de trombose que foram registrados nos Estados Unidos. Foram 8 casos, sendo que um deles foi fatal. Eu queria saber como é que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária está olhando para esses casos e se há também alguma forma de monitoramento aqui no país em relação a esses possíveis efeitos colaterais da vacina, já que nós temos a AstraZeneca por aqui.
Sim, a Anvisa tem a sua equipe de monitoramento, é uma equipe que justamente tem por responsabilidade observar todos os casos de reações adversas que estão acontecendo com vacinas e medicamentos. Então, estamos acompanhando, sim, o desempenho e os casos aqui no Brasil. Pelo que foi observado pela Anvisa até o momento, esses eventos tromboembólicos, né, trombóticos, são eventos raríssimos, então não afetam o risco-benefício da vacina, que ao final é a avaliação que a gente faz, né? Então, mesmo tendo uma relação definida, o que se observa é que são muito raros os casos e que, portanto, não justificaria a interrupção da vacinação. A nossa área de monitoramento tem buscado fazer um trabalho de divulgação, então sugiro sempre consultar a página da Anvisa para informações atualizadas, mas até o momento, o que nós temos para essas duas vacinas é que se mantém as autorizações e os registros para que elas possam ser utilizadas.
E nenhum caso, então, adverso foi registrado por aqui por enquanto, então?
Não, temos casos adversos aqui, sim, registrados no Brasil, mas eles ainda estão em investigação para verificar a relação com o uso da vacina, né? Que esse é um dos grandes... um dos grandes desafios na hora de se investigar esses relatos adversos, para ver se estão relacionados mesmo com a vacina ou não. Então, até o momento, a Anvisa não fechou esses dados para poder dizer que há uma relação com a vacina.
Certo, perfeito. Só antes da gente finalizar, eu queria só fazer um comentário breve, que é justamente em relação a essa raridade, né, desses efeitos adversos. Como eu disse, foram 8 casos nos Estados Unidos que foram registrados, mas em quase 8 milhões de doses da Janssen que foram aplicadas por lá e que, enfim, como você disse, né, Gustavo, são casos graves, porém raros, o que é uma boa notícia e o que ressalta, né, a importância da vacina e os benefícios dela em meio a essa pandemia. Obrigada, viu, Gustavo Mendes, que é gerente geral de medicamentos da Anvisa. Muito obrigada pela conversa. Até uma próxima.
Muito obrigado.
Agora são 4 horas e 48 minutos. A situação da pandemia ainda é grave em todo o país, mas São Paulo conseguiu uma melhora após as restrições mais duras das últimas semanas. A repórter Carolina Belin traz um panorama de como está a situação. Vamos acompanhar.
Seguimos com tendência de queda nos números da pandemia no estado de São Paulo. Os números ainda são considerados altos, mas a boa notícia é que seguimos com essa tendência de queda. A ocupação de leitos de UTI no estado é de 83% no início deste mês, lá no dia 5 de abril, esse número estava acima de 90%. A ocupação de leitos de UTI na região metropolitana é um pouco melhor, 80%. O estado de São Paulo registra 88.528 mortes, sendo que 178 mortes foram registradas nas últimas 24 horas. E são mais de 2.750.000 casos confirmados, sendo que mais de 4 mil casos foram confirmados nas últimas 24 horas. A melhora nesses índices possibilitou a saída do estado da fase emergencial e a entrada numa fase de transição. Hoje, terceiro dia dessa fase de transição, com a retomada do comércio, que funciona das 11 da manhã até as 7 da noite, e também a permissão para as atividades religiosas. Voltamos aos estúdios da Jovem Pan.
E a Procuradoria-Geral da República cobra explicações sobre o fechamento de hospitais de campanha. As informações são da repórter Camila Yunis.
Governadores se mostraram surpresos com nova cobrança da PGR sobre hospitais de campanha desativados. O ofício, assinado pela subprocuradora Lindora Araújo, estabelece um prazo de 5 dias para que os estados prestem esclarecimentos. A PGR exige que a resposta seja assinada pessoalmente por cada governador. O ofício pede detalhadamente quais valores foram repassados pelo governo federal aos estados e como foram distribuídos aos municípios. A Procuradoria cobra também explicações sobre gastos com insumos e equipamentos de hospitais de campanha que foram desativados.
Um dos pontos que mais desagradaram governadores é o que questiona por que representantes estaduais entenderam que a pandemia tinha acabado entre setembro e outubro de 2020, tendo como consequência a desativação dos hospitais. A PGR afirma que a ação culminou em perda de vidas, falta de leitos e que a verba repassada foi mal utilizada.
O governador do Piauí, Wellington Dias, disse que, na ocasião, os leitos foram desativados por falta de pacientes.
Qual era o sentido de ficar 3, 4, 5, 6 meses pagando por cada leito de hospital de campanha, se já não tinha a necessidade? Infelizmente, lá na frente, mesmo com essa rede ampliada que fizemos, com a suspensão de cirurgias eletivas, nós tivemos uma situação em que, de novo, colapsou a rede em todo o Brasil.
Wellington Dias afirmou ainda que a principal causa do colapso no sistema de saúde foi a falta de mão de obra. O governador frisou que boa parte dos investimentos em hospitais de campanha foi feita com recurso dos estados e com total transparência.
E agora vamos falar de futebol. Hoje alguns clubes brasileiros jogam a primeira rodada da Libertadores e os torcedores podem acompanhar os jogos do Internacional, Flamengo e São Paulo. Quem traz mais informações para a gente agora é o Chacon. Oi, Chacon, boa tarde para você. Como é que ficam os horários dos jogos?
Pois é, tudo bem, Nicole? Um abraço para você, um abraço para todo mundo ligado aqui no Jovem Pan. Agora, o São Paulo joga hoje, né? Além do Flamengo, Santos e Internacional. 4 equipes brasileiras entrando em campo na Copa Libertadores da América. É o primeiro jogo da fase de grupos da competição, a principal competição do continente. Palmeiras, atual campeão, joga amanhã. Vamos então aos jogos dos brasileiros, porque às 7h15 da noite tem o jogo do Internacional, vai enfrentar o Always Ready da Bolívia. É, o nome é inglês, mas é um time boliviano que volta à competição, não participava desde a década de 60, e o Internacional então enfrentando a altitude da Bolívia de La Paz nessa partida contra o Always Ready. No mesmo horário, Santos na Vila vai receber a equipe do Barcelona de Guayaquil, jogo importante também para o Santos, que passou pela fase preliminar. Agora, os outros dois brasileiros jogam às 9h30 da noite. O São Paulo encara o Sporting Cristal do Peru, jogo fora de casa em Lima, e também fora de casa a equipe do Flamengo enfrenta o Vélez Sarsfield da Argentina. Os primeiros jogos aí da Copa Libertadores da América, já começando nessa terça, tem jogo também amanhã pela competição. Na quinta, são jogos da Sul-Americana, que é onde o Corinthians entra em campo nessa rodada inicial.
E Chacon, conta pra gente como é que toda essa polêmica aí envolvendo a Superliga Europeia, o que foi que aconteceu, hein?
Isso daí foi uma das grandes maluquices aí dos últimos tempos no futebol, né? A Superliga Europeia é um ideal, uma ideia de liga formada por 12 clubes, né? 12 clubes fundadores, 6 da Inglaterra, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Liverpool e o Tottenham. Na Itália, 3 clubes, a Inter de Milão, o Milan e também a Juventus. E na Espanha, 3 clubes também, Real Madrid, Barcelona e o Atlético de Madrid. 12 no total, isso gerou uma revolta mundial de todos os times, de todos os países, de ídolos que jogaram nesses clubes, dos torcedores desses clubes. E nesse momento parece que está se desmantelando, né? As notícias que chegam lá da Europa é de que alguns clubes já não estão mais... afirmados aí com essa ideia de fechar essa Superliga, que estão querendo sair dessa Superliga. Por exemplo, Manchester City e o Chelsea são os dois primeiros a se movimentar nesse caminho contrário ao fechamento dessa liga, e tudo isso muito por conta das ameaças que foram feitas pela UEFA e também pela FIFA, né? As duas entidades falaram que os jogadores não poderiam competir na Copa do Mundo, não disputariam nunca mais a Champions League, que é o principal torneio de clubes no mundo atualmente. Então, tudo isso por conta do dinheiro, o dinheiro que eles esperavam receber criando essa Superliga. A rejeição foi absurda, quase que 90% dos torcedores aí no mundo eram contra essa formação da liga, porque quebra um esquema de que os países são respeitados, as ligas nacionais são respeitadas, fica algo muito fantasioso e também prejudica as equipes menores, né, nessa construção, nessa tentativa de subir da elite. Por exemplo, um time da quarta divisão que tem pouco investimento perde a chance de um dia sonhar em disputar a elite do futebol inglês, por exemplo. Então teve muita crítica em cima disso e tudo parece que vai... que vai levar ao caminho de que essa liga não vai acontecer, que vai acabar morrendo na praia. E inclusive alguns diretores, alguns CEOs de equipes lá da Europa que estavam envolvidos na Superliga, o caso do Ed Woodward, que é do Manchester United, já estava com uma saída prevista do clube, mas deve antecipar, e também do Agnelli, que é o gerente geral da equipe da Juventus, também podendo pedir demissão ainda nesta terça-feira, movimentam ainda essa questão da Superliga, que parece que não vai para frente.
Perfeito, Giovanni Chacon, com as notícias do esporte nacional e também internacional. Obrigada, Chacon, até a próxima.
Valeu, tchau, tchau.
Agora são 4 horas e 56 minutos, o Jovem Pan agora está terminando e em seguida você acompanha o 3 em 1. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia e até amanhã.
Jovem Pan, agora. Notícias, política, esportes, tecnologia, entretenimento e muito mais. No App News Jovem Pan, você escolhe somente os assuntos de seu interesse e recebe notificações em tempo real. É a notícia direto na palma da sua mão, com leitura fácil e resumida. Baixe já na sua loja de aplicativos App News Jovem Pan. É grátis. Jovem Pan News.
Nesta terça-feira tem bola rolando pela fase de grupos da Copa Libertadores da América e tem times brasileiros estreando na competição. Às 7h15 da noite, o Internacional na altitude de La Paz encara o Always Ready da Bolívia, que não disputa Libertadores desde a década de 60. O time de Miguel Angel Ramírez busca o tricampeonato continental e ainda tem no grupo Deportivo Táchira da Venezuela e Olímpia do Paraguai. No mesmo horário, o Santos, que passou pela fase eliminatória prévia do torneio, recebe na Vila o Barcelona de Guayaquil do Equador. O Peixe vem de vitória no Paulistão contra a equipe da Inter de Limeira e quer começar com o pé direito na Libertadores. Soteldo e Marinho deverão estar entre os 11 iniciais. Às 21h30 da noite, é a vez do Flamengo entrar em campo. O duelo contra o Vélez na Argentina é encarado como fundamental para a manutenção do trabalho de Rogério Ceni no comando rubro-negro. Isso pois o treinador é alvo constante de críticas pelo desempenho do time no Campeonato Carioca até aqui. Também às 9h30, o São Paulo entra em campo e enfrenta em Lima a equipe do Sporting Cristal. Ainda sem lateral direito por conta de contusões, Dani Alves deverá assumir a posição e atuar pelo lado, assim como fez no clássico contra o Palmeiras na última sexta. O tricolor é o líder geral do Paulistão e quer voltar para o Brasil com os 3 pontos em busca do tetracampeonato da Libertadores.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio. E na internet. Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O petróleo cru de origem venezuelana.
Um novo incêndio florestal fez com que milhares...
Tudo passa pelo microfone da Pan. Jovem Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
E o Palmeiras segue...
Amigos da Jovem Pan.
Para analisar os lances polêmicos.
Em casa, pela fase atual que
e está... E discutir à vontade.
Mas é óbvio que o problema é bem maior do
que os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet.